Olá, eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez sobre o mercado de granjeiros, para falar especificamente sobre o alojamento de pintinhos de corte. E para isso, a gente vai falar com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte.
Seja muito bem-vindo, José Paulo.
Obrigado. Bem-vindo a todos aí que estão nos escutando também.
José Paulo, a gente está percebendo aí com essa questão da pandemia do coronavírus, do isolamento social, né, em alguns locais como no estado de São Paulo, o prolongamento, inclusive, né, dessa quarentena, fechamento de escolas, de cadeias de food service. Há aí, então, uma queda na demanda por proteína animal. E como é que fica, nesse caso especificamente, a demanda aí do alojamento de Pintainhas? Como que está essa realidade para vocês?
Ah, Letícia, na verdade, assim, o que que houve não é exatamente uma queda, né? Está se configurando agora uma diminuição de consumo, mas na verdade houve uma transferência do que você mesmo denominou de food service, né? Que são os restaurantes, as cozinhas industriais, merenda, etc. Uma boa parte disso foi transferido para um consumo domiciliar, né? Num primeiro momento houve uma certa correria um certo semi-pânico, vamos chamar assim, para vocês fazerem estoques domiciliares, mas isso arrefeceu e agora, de fato, a demanda nessas últimas 2, 3 semanas por carne de aves, e não só aves, como outros, arrefeceu bastante.
Certo.
Com relação ao reflexo disso no alojamento de pintinhos, que foi a tua pergunta, nós estamos sentindo realmente a partir aí de março, agora eu acho que de uma forma mais incisiva em abril e maio, nós teremos alguma redução. É difícil determinar exatamente quais quantidades, mas a associação estima alguma coisa em torno de entre 5 e 10% de diminuição, né? De alojamento de pintinhos de um dia para cortes.
Certo. E aí, então, isso agora, a partir agora de abril, né?
Sim, a partir de abril a gente está sentindo aí uma certa recessão, uma apreensão, e as empresas estão diminuindo o alojamento de pintinhos.
E aí, isso deve haver um reflexo a partir de quando, José Paulo?
Pintinhos que são alojados, quando a gente fala alojar, para quem não conhece, quando se fala alojar pintinhos, é assim, eu digo que o pintinho nasce e ele é colocado na granja, né? É alimentado, ele começa a vida dele, né? E a vida de um pintinho, até ele se tornar, passar pela creche, pela escola e tudo mais, se tornar um frango, é de em torno de 45 dias. 40, 45 dias. Então, um pintinho que foi alojado dia 1º de abril, ele vai ser encaminhado ao abate aí por volta de, vamos colocar, 15 de maio para adiante. A partir daí nós teremos uma oferta um pouquinho menor de carne de frango, provavelmente.
E aí, assim, em quantidades, hoje no Brasil, mais ou menos por mês, quantos pintinhos são alojados? Só para a gente ter uma ideia, né, dessa queda de 5 a 10%, de quanto isso, vamos dizer, por cabeça, deva representar essa redução.
Em ordem de grandeza, ou assim, os últimos meses, o Brasil tem alojado alguma coisa entre por volta de 550 milhões de pintinhos mês, né? 550. Então, 5 a 10%, estaríamos falando uma coisa entre 25, 30 milhões de pintos de um dia a menos, né? Alojados. O que é representativo, né? Mas tem um detalhe, né, nessa história toda, que é o peso da ave também, né? Se lá na frente a demanda se aquecer, o que acontece? As pessoas, em vez, as empresas, né, em vez de abater um frango com 40 dias, elas seguram essa ave mais 5, 6 dias na granja, e você tem um volume de carne, mais peso por cabeça, né? Mas eu não estou vendo isso. A associação, nós estamos vendo que realmente vai haver um arrefecimento na na demanda. A conferir exportação, o que que vai acontecer com exportação? A conferir.
É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Essa prospecção de reduzir, então, o alojamento de pintinhos de corte, ela é mais relacionada com a demanda no mercado interno ou com a demanda no mercado externo? Como que você observa essa relação?
Com ambas. Pelos contatos que a gente tem tido, principalmente com o pessoal da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, não há indícios de uma diminuição nas exportações. Elas estão se mantendo normais. O que deve acontecer é um arrefecimento do consumo interno, realmente. Mas tem mais um componente nessa história toda que é o custo, né? O preço de milho, o preço de soja, relativos ao começo do ano, o custo da ração aumentou aí alguma coisa na ordem de 15%, mais ou menos, 15% a 20%, o custo da ração em função das altas de preço de milho e soja. Então, de um lado você tem uma perspectiva de uma demanda um pouco menor. E de outro lado, se tem a perspectiva de um custo mais alto, as pessoas das empresas tomam decisão no sentido de calibrar essa equação, né?
Certo. E inclusive a questão dos preços mais baixos que a gente tem visto agora, né? A gente tem os custos de produção altos e em tendência de alta, né? E os preços pagos ao produtor mais baixos, né?
Exatamente. Vamos falar assim, o vetor custo é uma seta para cima e o vetor preço de venda é uma seta para baixo. Então aí as empresas têm que fechar essa equação, falando, então vamos alojar X, né? Onde a gente consegue controlar um pouquinho, baixar o custo e enfim.
Ou seja, a solução está sendo reduzir a produção, né?
Sim, a tendência, o viés, vamos falar assim, é uma palavra da moda também, né? Viés, né? O viés é realmente de uma redução de alojamento. Não, isso eu não tenho dúvida sobre isso.
E aí, como é que está, a questão dos preços, né? Você falou nos custos de produção, hoje os preços de venda, eles caíram mais ou menos quanto nessa conjuntura da quarentena, né? Desde que começou a quarentena.
Para falar em números redondos, não exatamente números exatos, mas redondos, nós caímos aí assim de um preço de venda do frango. Quando eu falo preço de venda da carne de frango, e sai uma parte disso é frango inteiro, outra parte é filé de peito, outra parte é filé de coxa, outra parte é asa, enfim. O mix de preço caiu eu estou falando a nível consumidor, né? Consumidor não, perdão, atacado. O que você vende nas mercearias, o que as empresas vendem para supermercados, mercearias, pois essas distribuidoras, essas mercearias, supermercados põem a margem deles. Então, o preço que os frigoríficos vendiam esse frango há um mês atrás, digamos, um mês e pouco atrás, era alguma coisa em torno de R$ 6, R$ 5,80, R$ 6, R$ 5,70. E hoje isso caiu para 4,70, 4,80. Então foi uma redução bem significativa de preço, né? E casado com um custo mais alto, aí as empresas começam a entrar no vermelho, né?
E aí, então, para controlar, né, para controlar a quantidade da produção, diminui o alojamento. E quais são as medidas que são tomadas nessa redução do alojamento, José Paulo?
Basicamente, no primeiro momento, você reduz o alojamento de pintinhos fazendo nascer menos pintinhos. Quando eu digo fazendo nascer menos pintinhos, você incuba menos ovos. Então, você deixa de utilizar os ovos das matrizes novas. Matrizes são as mães dos pintinhos, né? As matrizes novas, que são ovos muito pequenininhos, que nascem pintinhos mais sensíveis ao frio, mais fracos, entre aspas, mas que demandam maior cuidado. Você faz uma seleção mais bem feita em todos os ovos e você antecipa o descarte das aves mais velhas. Então, esse é um movimento relativamente rápido de ser feito, né? muito, muito, muito fácil, muito rápido esse efeito.
E esse é o movimento que está sendo feito, que a gente vai ver aí a partir, então, da segunda quinzena de maio para frente.
É o que aconteceu nos alojamentos agora de abril, que vão ser os frangos, que vão ser os frangos de 15 de maio para frente. Nós vamos ter uma menor oferta de carne de frango, provavelmente a partir dessa data, né? É lógico, voltando a falar, dependendo muito da exportação, dependendo do peso médio que as empresas vão trabalhar, se vão bater frangos mais pesados, mais leves, enfim. Mas a tendência é a gente ter um encurtamento na oferta. Mas importante, viu, Letícia, a gente falar agora para o consumidor que é leigo no, na área, a população pode ficar tranquila que não vai faltar carne de frango. Não vai faltar. Pode haver alguma adequação no preço em função dessa diminuição, mas não vai faltar carne de frango. E eu pondo a colher numa seara que não é minha, mas também eu diria a carne de suíno, a mesma coisa. Nós não vamos ter as carestia, não vamos ter falta de proteína animal, ovos, né, também. A população nesse ponto pode ficar
certo. Essa medida não é para buscar uma escassez, mas sim para equalizar essas questões de mercado, como oferta, ajustar a demanda, a questão do preço pago ao produtor, a questão do custo de produção. É para ver aí um ajuste nesse mercado.
É, em última análise, uma saúde financeira das empresas, digamos. Eles estão buscando um ponto de equilíbrio, né? Mas não vai faltar produto. A população pode ficar tranquila quanto a isso.
Certo. E aí, antes da gente entrar no ar, a gente estava comentando, você falou dessas medidas mais imediatas, né, mais rápidas que podem ser feitas, como incubar menos ovos, né, descartar essas matrizes mais velhas. E aí tem também algumas medidas que podem refletir só daqui a um ano, que é em relação ao alojamento de matrizes.
Ah, sim. Esse é uma simulação que a gente fez, que é o seguinte. Para você diminuir o alojamento de pintinhos, esse é muito rápido. Essas medidas são muito efetivas e rápidas. Agora, as empresas estão já olhando lá na frente, porque o ciclo de produção das matrizes é um ciclo longo. Se aloja as matrizinhas, volto a falar, matrizinhas são as mães, os galos e as galinhas, que vão ser papais e mamães dos pintinhos. Se essas aves são alojadas em abril, um exemplo, agora 15 de abril, elas vão começar a produzir ovos feitos lá para 15 de outubro, né? Né, em outubro, e elas vão ficar um ano produzindo. Então, esse é um ciclo mais longo. E agora a gente está começando a sentir que as empresas estão já pensando em reduzir o alojamento de matrizes, mas o reflexo disso é lá na frente. A diminuição da produção de pintinhos é, como eu falei, como se fosse uma lancha ou um iate de 20 metros, que você faz uma curva rapidamente. O alojamento de matrizes é como se fosse um super petroleiro, um transatlântico, que demora para desacelerar ou demora para você fazer uma curva, né? Mas a associação está sentindo que as empresas já estão começando a visualizar uma diminuição do alojamento das matrizes, das mães e dos pais dos futuros pintinhos.
Tá, então a gente tem aí a perspectiva do curto prazo, né, que é essa redução entre 5% a 10% do alojamento de pintos de corte. Isso aí, vamos dizer assim, para agora, né, que vai se refletir no próximo mês. E tem a perspectiva de longo prazo, que você disse que é essa tendência em reduzir o alojamento de matrizes.
De matrizes, exatamente. Exatamente. Certo. É um ciclo longo, né?
Certo. E aí, nesse meio termo, né, entre esse longo prazo que a gente vê que vai se refletir daqui a um ano, que se refere ao alojamento de matrizes, e esse curto prazo, que é em relação ao alojamento de pintinhos de corte, o que que tem nesse meio do caminho, José Paulo? O que que a gente consegue observar?
Bom, consultando a minha bolinha de cristal aqui que fica no escritório, São muitos imponderáveis, né, Letícia? São muitas variáveis nisso tudo, sabe? Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, uma noção, de cada 100 pintinhos alojados no Brasil, né, seja, o grosso disso, obviamente, é que está na região sul, sudeste e centro-oeste, né? Mas principalmente a região sul, se você pegar a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e mais São Paulo, nós temos aí 70% da produção, em torno de 70%, 70%, 73% da produção de carne de aves do Brasil. E o centro-oeste, né, principalmente Goiás, ali está crescendo, então, tá crescendo rapidamente também, com a ida de grandes empresas para onde se produz o grão. Então, de cada 100 pintinhos alojados no Brasil, no país, 31, 32, um terço vai para fora do país, é exportado, né? E aí fica difícil, né? Volto a falar, a BPA mantém as perspectivas positivas de exportação, mas nesses tempos de insegurança fica difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer. Eu, particularmente, nós da Pinco somos otimistas em relação à exportação. Carne de frango é uma carne super saudável, não tem hormônio, não existe uso de hormônio em carne de frango, é um mito, que foi a mesma coisa que foi o mito do colesterol no ovo e aquela coisa toda, né? Não dá nem tempo de hormônio funcionar em 40 dias que a ave fica na granja. As pessoas que estamos ouvindo, essa história de hormônio em frango é uma falácia, não é verdade. Enfim, mas achei bom pontuar isso também. Mas nós somos otimistas, acho que a exportação ainda não vai ter grandes solavancos. E vamos, bora produzir proteína para o povo comer aí para aqui no nosso país e lá fora, né?
Certo, José Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo a participar aqui para trazer essa visão aí do alojamento de pintinhos de corte.
Opa, foi um prazer. Espero que tenha contribuído para os que estamos ouvindo. Se é que tem que tomar alguma decisão, contribuindo com algum comentário aí, alguma análise, tá bom? Muito obrigado.
Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Kors, que é presidente da APINCO, a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, para detalhar um pouquinho sobre como que está esse atual momento do alojamento dos pintos de corte. De acordo com ele, agora em abril, o que deve se ver é um movimento de redução no alojamento, isso falando nacionalmente, em torno de 5 a 10% no alojamento de pintos de corte. Segundo ele, isso significaria aí uma redução em torno de 50 milhões de cabeças que seriam reduzidas aí, mas esse reflexo só passaria a ser percebido na redução da produção de proteína animal da segunda quinzena de maio para frente, que é quando esses frangos começariam a ser abatidos, né? Os pintinhos que foram alojados no começo de abril vão começar a ser abatidos a partir da segunda quinzena de maio. De acordo com ele, essa redução é para tentar equalizar uma situação de oferta e demanda, né? Quando tem uma demanda um pouco mais desaquecida, uma oferta muito grande, os preços estão caindo, os custos de produção estão subindo, então essa é uma opção que o produtor tem para tentar equalizar as coisas. De acordo com ele, a redução se dá incubando menos ovos, descartando as poedeiras mais velhas, e destinando esses ovos que não são incubados, esses ovos das poedeiras mais jovens, para a indústria, para a produção de ovo em pó, por exemplo. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.